Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e este é o terceiro programa da segunda temporada da História do Rock na Rádio USP. Nós deixamos duas perguntas no ar na semana passada. Por que tantas pessoas vivem a proclamar que o rock está morto, quando é possível demonstrar pela produção musical que continua vivo, mesmo que se transforme, como quase tudo, aliás, nesse nosso universo? A segunda pergunta tem a ver com o futuro do rock, se é que ele tem algum. Essa história do rock morrer tem muitos níveis de complexidade, é um assunto fascinante, nós vamos tratar disso um pouco hoje, um pouco em outros programas. Mas, logo de cara, nós temos que dizer que afirmar que o rock morreu é um dos temas mais frequentes da imprensa especializada em música pop e rock e da imprensa de assuntos culturais em geral. Não é à toa que, em 1972, a legendária banda inglesa The Who lançava o single Long Live Rock, onde proclamava, e aqui vai uma breve tradução de um pequeno trecho da letra: "O rock está morto, longa vida ao rock." Também os Rolling Stones, em 1974, lançavam a sua It's Only Rock and Roll, But I Like It, dentro do mesmo espírito da música do The Who. Essas músicas foram escritas ainda no auge da época onde o rock era a forma dominante de música popular. É difícil de entender esse tipo de questionamento, mas vamos continuar esse assunto um pouco depois. Vamos ouvir agora mais rock, este do ano de 2016, e que causou ondas de comoção emocionada no mundo inteiro, é a canção Lazarus, de David Bowie, que veio a falecer na ocasião do lançamento. É rock, é muito comovente pelo contexto do falecimento de David Bowie, e também é um tanto autobiográfica. E se essa música nos fala da morte, também nos fala da vida, quando ele canta sobre os altos e baixos da sua vida e como esses altos e baixos representaram ou representam o que ele é. Vamos ouvir então com David Bowie, de 2016, Lazarus.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. By the time
Sensacional. David Bowie morreu, mas não o rock. Ainda em 2018, os jornais do mundo noticiaram a quase falência da fabricante americana de guitarras Gibson como sendo um sinônimo da morte do rock. Disseram que os jovens de hoje não tinham paciência para estudar um instrumento musical a ponto de dominar a técnica necessária para a profissionalização musical. Disseram que era o fim da guitarra elétrica e, portanto, o fim do rock. Duas concepções completamente errôneas. Em primeiro lugar, há alguns anos, aconteceu uma imensa proliferação de fabricantes de guitarras em todo o mundo, com novas marcas a preços competitivos. As guitarras Gibson, simplesmente por serem muito caras, tiveram as suas vendas em declínio, e isso abalou um pouco as finanças da firma. É só isso. Quem quiser saber se jovens, entretanto, não querem mais aprender guitarra porque é difícil e não tem técnica musical suficiente, basta visitar vários sítios muito populares na internet onde vídeos são postados e vocês verão centenas de jovens de todas as partes do mundo colocando no ar os seus vídeos amadores onde tocam guitarra, muitos deles com técnica espantosa. A guitarra, senhoras e senhores, não acabou, nem a vontade de aprender a tocá-la bem. E enquanto a guitarra existir, bem ou mal tocada, o rock irá continuar a viver. Vamos provar com música. Vamos ouvir agora com Liam Gallagher, o vocalista da extinta banda Oasis, sua música de 2017, Bold.
Gonna take you off my list of to-dos. I'm gonna sing my soul, shake off these blues. 'Cause it's alright, it's alright now. When I wake up and I hear you say, there's no love worth chasing yesterday. 'Cause it's alright, it's alright now. Yes, I know I've been wrong. I didn't do what I was told. Yes, I know you saw so. Didn't do what I was told. I ain't looking for you 9 to 5.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Rock de excelente qualidade, que o irmão dele, o Noel, não ouça. Vamos ouvir agora a banda Snail Mail, da guitarrista americana Lindsay Jordan. É uma banda super recente, com o primeiro disco lançado ano passado, 2018, e a música se chama Pristine.
Who's your type of girl, and we can
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Nós ouvimos um rock muito interessante, de estilo intimista, na melhor tradição do rock indie dos últimos tempos. Mas vamos para a segunda questão que nós deixamos no ar na semana passada. Qual o futuro do rock? Eu poderia dizer o óbvio, que é eu não faço ideia alguma, uma vez que não sou vidente, mas seria uma piada, não um comentário. O que dá para dizer, entretanto, é que sempre que, deixando de lado o metal, que vai continuar, o rock moderno não tem mostrado, nos últimos anos, a sua clássica vertente agressiva, que sempre reaparecia depois de uma fase de alguns anos de música sofisticada. Eu não tenho uma explicação científica para isso, mas essa dica que eu falei é que o hip-hop e o rap são agora competidores diretos com o rock por esse tipo de nicho. O hip-hop e o rap são duas formas de expressão musical com as quais milhões de jovens têm se identificado. Essa expressão musical do hip-hop e do rap traz, nas letras principalmente, problemas e assuntos que interessam os jovens dos dias de hoje e que soam muito desagradavelmente aos ouvidos de quem não curte. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso sempre foi privilégio do rock. O rock sempre conseguiu soar como uma música desagradável para pessoas que vêm de outras tradições musicais. E hoje, após dezenas de anos de exposição ao rock, todos os adultos curtem rock de uma forma ou de outra, sempre tem alguma banda que eles, no mínimo, toleram. Agora, o hip-hop e o rap são músicas feitas para transmitir uma mensagem, para criar uma identidade e para serem agressivas com relação às pessoas que não participam da mesma tribo. Exatamente como o rock sempre foi. Mas vamos terminar o programa de hoje com música boa. Vamos ouvir os americanos da Greta Van Fleet no seu primeiro álbum de 2018 com a música Age of Man. Isso foi hard rock. Tem gente que critica o Greta Van Fleet por ser uma banda que se inspira em bandas de hard rock da década de 70, principalmente Led Zeppelin, mas se inspirar no Led Zeppelin não é nenhum pecado, com certeza. Na próxima semana nós vamos mostrar o rock pelo mundo e no Brasil, longe dos centros criadores principais. Nós vamos mostrar como o rock feito no Brasil tem paralelos ao redor do mundo. Ouviremos algumas surpresas muito interessantes. Obrigado pela audiência e até semana que vem.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.